Essa é a SBS em português.
Já temos mais uma convocação da seleção brasileira, dessa vez 25 atletas chamados pelo técnico Tite para os jogos pelas eliminatórias sul-americanas contra Chile e Bolívia. O Brasil vai enfrentar o Chile no dia 24 desse mês, no Maracanã, e depois vai até La Paz, na Bolívia, encarar a Bolívia no dia 29 de março. Foram 25 jogadores, como eu já afirmei. Novidades: a volta de Neymar, que tinha ficado de fora do último jogo, e a presença de alguns atletas, como o Arthur, volante da Juventus da Itália, que foi formado no time do Grêmio, o Martinelli, do Arsenal, o Gabriel Martinelli, o Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, que volta à seleção, tendo mais chances para mostrar serviço, e a chamada do Richarlison, atacante do Everton, que não anda bem lá no Everton. O Everton não anda bem na Premier League, no campeonato inglês, mas o Tite gosta muito dele. Ele peitou o time do Everton na Olimpíada para jogar a Olimpíada pelo Brasil, jogou bem, foi campeão olímpico, e há um certo reconhecimento aí do Tite, da CBF, com relação ao Richarlison, que não anda muito bem jogando não, repito. O Brasil lidera as eliminatórias, tem 39 pontos em 15 jogos. São 12 vitórias, 3 empates. Depois desses dois jogos, que encerram oficialmente as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar, o Brasil ainda vai ter que fazer mais um jogo. Lembra daquele jogo contra a Argentina, que era para ser disputado aqui no Brasil, e que foi paralisado com um minuto, porque os técnicos da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entraram no campo, mandaram parar, tiraram dois jogadores da Argentina que não cumpriram quarentena, porque tinham vindo da Europa, deveriam ficar de quarentena, não ficaram e quiseram jogar. A Argentina apostou que ia dar, entraram. O curioso é que esse jogo vai virar um treino, um amistoso para a Copa do Mundo, porque as duas seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo. Então, essa é a curiosidade. De qualquer maneira, o técnico Tite disse que essa lista que ele mandou ainda é uma, mas ainda está aberto a novos jogadores, garante que não tem nenhum preconceito com ninguém. Isso vale para nomes que ainda não foram chamados e nomes que já foram chamados e ele não retornou nessa convocação, mas enfim, é isso que o Tite está dizendo, né? Vem sempre aquelas bombas. Eu vou dar a primeira lista. Primeiro, os goleiros, os de sempre: Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras, um jogador que atua no Brasil. Nas laterais, ele convocou o Alex Telles do Manchester United, o Guilherme Arana, Atlético Mineiro, outro jogador que atua no Brasil, e são só esses dois. Depois o Danilo da Juventus e o Daniel Alves do Barcelona. Para zagueiros, ele convocou o Thiago Silva, do Chelsea, o Éder Militão, do Real Madrid, o Gabriel Magalhães, do Arsenal, da Inglaterra, e o Marquinhos, zagueiro do PSG. O meio-campistas: o Arthur, da Juventus, Bruno Guimarães, do Newcastle, Fred, do Manchester United, Casemiro, do Real Madrid, Felipe Coutinho, do Aston Villa. Essa é a grande aposta do Tite para esse grupo que pode ir para a Copa do Mundo, o Lucas Paquetá do Lyon e o Fabinho do Liverpool. Para frente, Antony do Ajax, o Martinelli do Arsenal, Rafinha do Leeds, Vinícius Júnior do Real Madrid, Richarlison do Everton, Rodrigo com Y do Real Madrid e o Neymar do Paris Saint-Germain. Quer dizer, é uma seleção com muitos estrangeiros, 23 jogadores que atuam fora do Brasil, dentro do Brasil, fora do Brasil, 23 jogadores fora do Brasil, 2 jogadores dentro do Brasil. O que deixou de fora: Gabigol do Flamengo, Pedro do Flamengo, Everton Ribeiro, que vinha sendo chamado e jogando, do Flamengo, Gabriel Jesus do City, o Emerson Royal, o Alexandro, o Rafael Veiga do Palmeiras, e menos cotados aí o Dudu e o Renato Augusto. O Rafael Veiga caminha para ser o jogador que quase toda a Copa do Mundo tem que vir um símbolo daquele atleta que o técnico da seleção tinha que ter levado e sequer testou. Foi assim com o Neto, por exemplo, na Copa do Mundo da Itália de 90, que os jornalistas cobravam a presença do Neto na seleção de qualquer jeito. Foi assim com o Robinho né? Antes da Copa do Mundo da Copa do Mundo da Alemanha. Enfim, tem sempre um jogador que aparece e que a turma quer. Neymar, Ganso, que fica no Brasil e a turma sai pedindo a convocação, né? Enfim, isso vai acabar acontecendo agora com o Rafael Veiga, jogador do Palmeiras, que tem jogos medianos, outros jogos em que ele arrebenta, especialmente em decisões, tem feito gols e é matador nessa hora, mas enfim, não foi convocado mais uma vez, embora o Tite, em entrevistas, e ele andou dando várias entrevistas nas últimas duas semanas, ele sustenta que o Rafael está no radar, mas não quer dizer que vai jogar. Essa é a seleção brasileira, que começa a formar um grupo agora mais definitivo para a Copa do Mundo no final do ano no Catar. Pela Libertadores, a gente teve dois jogos, os dois times brasileiros ainda envolvidos na pré-Libertadores, que a gente chama. O Fluminense, na primeira partida da terceira rodada, derrotou o Olímpia do Paraguai por 3-1 jogando no Rio. Nessa quarta, volta lá para o Paraguai, pode até empatar que... se classifica, pode perder por diferença de um gol, que se classifica. Passou disso, aí tem problema. Pode ir para pênalti, se a diferença for de dois gols, ou pode perder a vaga se o Olímpia devolver, passando a vantagem de dois gols que o Fluminense tem. O América não conseguiu vencer o Barcelona de Guayaquil. O jogo terminou empatado 0-0 em Minas Gerais, e nessa terça-feira o jogo vai ser lá no Equador, em Guayaquil. Aí o jogo, ali, quem ganhar leva, né? Empate, pênalti, mas quem ganhar leva. Esses são os dois times. Aí, depois de fechado isso, nós vamos poder saber como é que anda a situação de Fluminense e América, se eles conseguem passar para a fase de grupos. E aí vamos ter o sorteio, e já tem clube como Flamengo, Palmeiras. Eu fico estudando ali a tabela para ver quem vai vir parar para o lado deles. É curioso, vai ver. Estão lá vendo o que vai acontecer. Aqui no futebol brasileiro, estamos nas últimas rodadas dos campeonatos estaduais. Por exemplo, no Rio de Janeiro é a última rodada da Taça Guanabara. De lá vão sair os quatro classificados para uma semifinal do Campeonato Carioca. O Fluminense e o Flamengo já estão classificados. E, na verdade, o Vasco e o Botafogo também. A questão é... O Vasco e o Botafogo têm 19 pontos e eles brigam para ver quem fica em terceiro. Quem ficar em terceiro vai pegar o Flamengo. E quem ficar em quarto vai pegar o Fluminense. O Fluminense é o time que está jogando o melhor futebol hoje no Rio. E o Flamengo é o time do Flamengo. Quer dizer, com seus jogadores, arrumando o seu jogo, é quase imbatível. Então fica uma escolha aí complicada para ver quem... Tem time que poderia jogar até para perder nessa rodada, para evitar pegar, por exemplo, o Flamengo e ficar em quarto lugar, e vai buscar o Fluminense, que foi o líder. Enfim, tem isso lá no Rio. Outras rodadas nós vamos ter em São Paulo. E o Palmeiras segue com uma sequência que ele vai ter de três clássicos. O primeiro clássico foi no meio dessa semana. O Palmeiras venceu o São Paulo por 1-0 no estádio do São Paulo, Morumbi, o jogo mais pragmático e que deve ter matado os torcedores do Palmeiras no coração, muito mais do que os do São Paulo, porque o Palmeiras jogou 12 minutos maravilhosos, fez 1-0, só no primeiro tempo, fez 1-0, podia ter continuado num ritmo de marcação lá na saída de bola e... Parou, voltou para trás e ficou no seu campo, segundo tempo inteirinho, com São Paulo mandando bola na trave. Goleiro do Palmeiras, o Everton, da seleção, operando milagres. Foi um negócio, assim. E olha, que foi planejado ficar lá atrás. Foi um negócio maluco do técnico português, Abel Ferreira, que já tem 4 títulos pelo Palmeiras e que... foi convidado pelo, ou pelo menos saiu no noticiário, que o Benfica está atrás dele para levar, para repatriá-lo e para ele dirigir o Benfica em Portugal. Ele não nega que teve essa sondagem. Ele deu na entrevista coletiva depois do jogo que ele primeiro tem contrato com o Palmeiras e quer ouvir o que, que o Palmeiras tem para propor para ele, porque o Palmeiras quer conversar com ele para renovar o contrato. E que então ele não vai falar nada por enquanto, mas não desmente que tem o convite do Benfica, e não disse gosta ou desgosta, mas deve gostar. Aí, desses clássicos que o Palmeiras tem, nesse domingo o Palmeiras vai jogar contra o Santos, e depois, na quinta-feira, enfrenta o Corinthians. O legal desse jogo, Palmeiras e Corinthians, entre outras coisas, além de ser o clássico mais tradicional de São Paulo, ele vai ter o confronto entre o Abel Ferreira e Vitor Pereira, os dois técnicos portugueses que estão dirigindo dois times grandes aqui de São Paulo, o que é legal e curioso. Para encerrar, lá no Rio de Janeiro, o Maracanã vai ser reaberto exatamente para o jogo deste... foi reaberto, na verdade, para esse jogo entre Flamengo e Bangu. E depois de 3 meses de reforma, 4 milhões de reais investidos ali, trocou-se todo o gramado. O gramado hoje é um híbrido de uma grama natural e grama sintética. E já está bonitão, o estádio todo remodelado, pintado e tudo, está bonito, foi aberto para o jogo do Flamengo. E com a decisão da Prefeitura do Rio de liberar venda total de ingressos, aliás, isso está acontecendo em São Paulo também, o Maracanã, a venda de ingressos para esse jogo, que é um jogo que não vale nada, o Flamengo já é segundo colocado, não passa da segunda colocação, o time do Flamengo, mesmo assim, atraiu sua torcida. Tem mais de 60 mil ingressos já vendidos, vai ser um espetáculo bonito. E aí, outro português, né, Paulo Souza, vai conhecer o que é dirigir o Flamengo com o Maracanã cheio. Vai ser uma experiência bacana. Jorge Jesus gostava quando jogava lá e via isso, né? Então, isso, essas informações que eu tinha para vocês. Eu volto semana que vem com mais notícias do esporte, do futebol daqui do Brasil. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.